Bom dia, vamos orar nessa manhã. Não existe absolutamente nada que Deus não possa responder para você. Eu quero falar de um assunto nessa manhã que talvez traga respostas para a sua vida em relação por que é que demora para chegar a minha resposta. Por que será que eu oro e parece que nada acontece? Porque parece que tudo dá errado comigo. Quando tudo dá errado, ou você está fazendo certo, ou você realmente está fazendo errado. E nós temos que aprender a identificar a voz de Deus. E como que eu identifico a voz de Deus? Segundo esta palavra. Porque Deus é exatamente a palavra dele. Deus nunca vai falar alguma coisa para você fora desta palavra. Aqui está a resposta. Então, Deus é a própria palavra dele. Então, se eu quero conhecer a Deus, eu tenho que conhecer esta palavra. Então, tudo que você fizer segundo esta palavra vai dar certo. E tudo que eu faço fora desta palavra dá errado. Então, esta palavra se torna a minha vida. É por isso que Jesus é o Verbo que se tornou carne e habitou no nosso meio. Ele é o Verbo, ele é a palavra de Deus. E essa palavra está em você, está em mim. Então, hoje, eu quero ler um versículo que está lá em Jó, mas eu quero orar antes, porque eu quero que você tenha, vou bem devagar nessa manhã, porque eu não quero que você fique sem o entendimento do que está no meu coração. Porque eu tenho certeza absoluta que se você se posicionar naquilo que vamos ler nessa manhã, é impossível dar errado. Impossível. As coisas não começarem a fluir na sua caminhada cristã. Porque o primeiro ponto importantíssimo da sua vida é você entender que você que nasceu de novo, você não é mais daqui. Não é daqui. Que você tem que aprender a construir a sua vida olhando para o eterno. Cada decisão que você toma hoje, você não olha para a terra, você olha para o eterno. É isso que Jesus veio fazer com você e comigo. Dizer para o homem não olhar mais o passageiro temporário, olhar para o eterno, porque a nossa vida não está aqui. Eu posso morar embaixo da ponte, 50 anos da minha vida, vai passar. Não é para sempre. Lá é para sempre. A minha escolha hoje fará toda a diferença no eterno. E ontem eu falava com a Marilis e ela tocou num ponto que eu achei bem interessante, que nós temos uma falsa ideia de que nada vai acontecer conosco. Aceitamos Jesus e nada vai acontecer com a gente. Nós não praticamos o evangelho para nós mesmos. Sempre é para o outro. O outro tem que edificar, o outro tem que mudar, o outro tem que fazer isso. Nunca nós. A gente não pega o benefício do evangelho para a nossa vida. Porque o dia mau vai chegar. Ele vai chegar. E no dia mau, você tem que estar edificado. Porque se você não estiver edificado, você vai agir segundo as suas próprias emoções. Então hoje, por que eu oro? Eu já sei que eu sou salva. Eu quero crescer na minha salvação. Eu quero me edificar para que as emoções quebradas que estão dentro de mim não me derrotem. Não me segurem, não me aprisionem. E eu não consiga avançar. Porque se você analisar, se a sua vida é uma vida de tormentos e você é nascido de novo, esses tormentos vêm das suas emoções quebradas e você precisa vencê-las. De que jeito? Orando no Espírito Santo. A primícia do Espírito, quais são as primícias do Espírito que Paulo fala? É o novo nascimento e o batismo com o Espírito Santo. Nascer de novo e ser batizado com o Espírito Santo são duas coisas distintas, não são iguais. Eu nasci de novo, aceitei a Cristo, o Espírito Santo me convenceu, eu tenho uma nova natureza em mim. Mas agora eu preciso ficar cheia do Espírito Santo, porque isso é poder para vencer Satanás, a astúcia dele. E para isso eu preciso orar no Espírito, eu preciso, o batismo com o Espírito Santo traz uma evidência, que é orar em línguas. Ora, machuriri, larabahás. Fiquei cheia do Espírito Santo e passei a falar novas línguas. Não é que aquele que nasceu de novo não tenha valor, não é isso. Só que Jesus disse, você precisa de poder, Rita, para ser minha testemunha. Você tem que ter o poder do Espírito para vencer as astúcias, os ardis de Satanás, que ele vai se levantar contra você. Porque você nasceu de novo, ele vai vir rapidamente e vai tentar te matar. E o poder do Espírito vai te ajudar na sua caminhada, na sua jornada por essa terra. Precisamos ficar cheios do Espírito Santo. E não só ficar cheios, precisamos passar a falar, a praticar esse princípio para a nossa própria vida. Benefício que você tem que ter na sua vida. Então isso é muito importante para você não ser derrotado pelos sentimentos, pelas aflições dessa vida. Porque a fé me ajuda a passar cada obstáculo. Então, aquela história, eu nasci assim e vou morrer assim, não é para você. Aquela história, ah, é da família, somos todos italianos, não é para nós. Não, é o sangue espanhol que corre nas minhas veias, não, na tua veia, se você é nascido de Deus, corre sangue celestial, o sangue do Cordeiro, não é mais sangue espanhol ou português ou qualquer outro tipo de sangue. Então, eu quero te encorajar nessa manhã, verdadeiramente, a olhar para você, verdadeiramente a buscar as mudanças necessárias para você. Então vamos ficar de pé, vamos orar nessa manhã, que a graça e a glória e o poder do Altíssimo te envolvam e que você possa verdadeiramente entender que Deus é por você. Deus é por você. Então adore a Ele, porque Ele é por você. Esquece quem está do teu lado, expressa a tua adoração, expressa o teu amor, a tua fidelidade ao teu Pai Celestial. Verbaliza o quanto você o ama. Diga para Ele que Ele é importante para você, que a sua vida está nele. Oh Pai, nessa manhã te adoramos. Te adoramos na tua santidade, tu és santo. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Tu és maravilhoso, tu és perfeito. Não existe um Deus maior, não existe um Deus melhor. Tu és magnífico, tu és tremendo. Eu te adoro, eu te adoro, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Nada é maior do que a tua palavra para mim. Nada é maior do que a tua palavra. Eu sei do teu amor provado naquela cruz por mim. Eu sei que tudo já foi feito. É neste lugar que estamos nessa manhã, Pai, um lugar onde tudo já está feito. Obrigada porque verdadeiramente Cristo levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Verdadeiramente, 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 Cristo levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele carregou, Ele levou, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado para que nesta manhã recebêssemos cura, recebêssemos poder, recebêssemos paz. Muito obrigada, Pai querido, porque existe uma cruz vazia e essa cruz se levantou na eternidade. E nós nos recusamos a olhar as circunstâncias nessa manhã. Olhamos a cruz vazia. Olhamos o teu poder, a tua glória se manifestando. Aquilo que é mais importante para nós é a tua palavra. A tua palavra é importante. Por ela nos movemos, a tua palavra é extraordinária, ela nos levanta nessa manhã. Muito obrigada, Pai, toda astúcia de Satanás, tudo que ele trouxe contra nós se torne nada nesta manhã. Muito obrigada, Pai, porque podemos declarar de todo o nosso coração, tu és o Senhor que nos prospera, tu és o Senhor que nos abençoa, tu és o príncipe da paz, tu és maravilhoso conselheiro, nesta manhã tu és aquele que nos aconselha. Muito obrigada pelo teu poder, Pai, muito obrigada pelo teu poder, tu és maravilhoso, tu és perfeito, tu és um Deus santo, um Deus santo, um Deus extraordinário. Obrigada, porque existe uma promessa maravilhosa. Que nessa manhã os olhos do nosso coração estejam abertos com entendimento, com palavra revelada, Senhor. E que haja, Pai, no nosso meio, um mover tremendo, poderoso, de revelação nessa palavra, nessa manhã. E as pessoas que estão conosco pela internet, Pai, que elas tenham a palavra revelada em seus corações, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos pegar o livro de Jó. Jó é um livro maravilhoso, não vou falar sobre ele nessa manhã. Jó é um homem que um dia escolheu conhecer mais e mais de Deus para a vida dele. Por isso ele foi tão confrontado por Satanás, porque ele buscou mais de Deus. Então Jó 35, versículo 13. Eu vou pegar esse versículo. Está dentro de um contexto da fala de Eliú, que era um dos amigos de Jó. Mas ele fala algo que é muito importante entendermos nessa manhã. Eu quero que você se exponha a essa palavra, eu quero que você se abra para esta palavra. Porque esta palavra não é contra você e contra mim, ela é a verdade. Conhecereis a verdade te libertará. Satanás, ele não quer que você ande na verdade. Ele quer que você ande no engano o tempo todo. Ele não quer que você descubra o poder que há em você. Aquilo que Deus tem para você. E Deus quer te ajudar todos os dias a sair de qualquer condição. Então, se você aprender a valorizar a palavra, se você aprender a valorizar a verdade de Deus, nunca mais será igual para você. Nunca mais será igual. Porque você vai andar firmado em algo que você sabe é Deus falando, é Deus dizendo. E você vai entender no contexto de cada versículo nessa manhã a importância de você ouvir e obedecer a palavra. Ouvir a verdade e obedecer a verdade para a sua própria vida. Então olha só, Jó 35, 13. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Gritos vazios, somente gritos vazios. O que é um grito vazio? Um grito sem sentido. Um grito que não é firmado em algo. Ele só grita. Sabe aquelas pessoas que fingem? Elas gritam, gritam, mas é tudo mentira para chamar atenção. Elas falam, falam, mas não tem nada palpável na fala delas. Não é real. Não é verdadeiro. Mas olha a diferença, pega o Salmo 18 comigo, versículo 6. Então, olha a diferença de uma pessoa que grita para Deus, mas ela não conhece a Deus, ela não é firmada na verdade de Deus, simplesmente ela quer o benefício de ser abençoada, mas a vida dela, o padrão da vida dessa pessoa, não está nada de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz, nada. Mas ela quer ser abençoada, então ela faz campanhas de oração, ela traz dinheiro, ela faz tudo, porque ela quer que Deus abençoe a vida dela. Mas ela não tem nada dentro dela de verdade eterna, é um grito vazio. Ela faz para ela mesma, sabe aquela parábola que Jesus fala, dois homens, não é nem uma parábola, ele conta a história, um homem foi para Deus, dizia, Deus, olha, eu dou dízimo de todas as coisas, eu nunca falto na igreja, eu sou uma pessoa maravilhosa, então eu tenho certeza que o Senhor vai ouvir a minha oração. O outro vai para Deus e diz, sê propício a mim, Senhor, preciso de ti, em mim não existe nada, preciso de ti. Aí a Bíblia de Jesus diz, aquele homem que batia no peito e dizia, eu sou realmente uma pessoa muito espiritual, eu sou ótimo. Leio a palavra todos os dias, eu oro muito, eu nunca falto nos cultos, eu sou sempre muito prestativo, eu sou muito solícito com as pessoas, ah, Deus vai ouvir a minha oração. Esse recebeu o que ele queria, o que ele queria? O louvor dos homens, ser reconhecido, puxa, você ora tão bonito, ah, eu gosto de ouvir você orar, você ora bonito, você tem palavras bonitas. Recebeu o que ele queria, o elogio dos homens. O outro nem falava, ele sussurrava, Senhor, ser propício a mim, porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei que a minha carne não tem nada de bom. Preciso de ti. Esse voltou justificado para casa. E o outro teve o que ele queria. Você era tão bonito, você é tão perfeito, você é o máximo. Nunca vi uma pessoa tão cristã como você. Faz tanta coisa boa, ajuda todo mundo. Gritos vazios. Deus não pode atender. Não é porque ele não quer, ele não pode. E vamos voltar um pouquinho ao Jardim do Éden nessa manhã. Quando Adão pecou, havia... Antes havia um relacionamento, era só Adão, Eva, Deus. Eles se relacionavam, tudo estava ao redor de Deus. Deus era o centro. Havia um relacionamento maravilhoso. Deus criou o homem para se relacionar com ele. Se você se reportar o que aconteceu do Jardim do Éden, aquilo que vivemos hoje, Deus não é o centro mais da humanidade. Os nossos interesses e valores que é o centro. Hoje eu quero que Deus abençoe a minha maneira de pensar. Hoje eu quero que Deus abençoe a minha família, porque tem que abençoar. Porque assim que eu quero, assim será. E falar de Deus hoje não é muito legal. Não é muito bom. Deus não está mais em primeiro lugar. Eu corro para Deus quando eu preciso de alguma coisa que eu não consigo fazer sozinha. Quando eu não consigo um médico que consiga me curar, então eu preciso de Deus. Quando eu não consigo fazer as coisas que o dinheiro pode me ajudar, então eu preciso de Deus. Não é como antes, como era no princípio. E Adão desobedeceu. E aí ele morreu. E ele fugiu de Deus. E lá no Jardim do Éden, Deus mostrou como que seria o resgate, o retorno do homem para ele. Ele matou um animal, o próprio Deus matou um animal, fez o sacrifício com o sangue e cobriu a nudez de Adão e Eva. Então ele mostrou como seria. Houve o primeiro julgamento, ele falou com Satanás: você vai comer do pó da terra. Ele falou para Eva: olha, vai nascer uma semente ou descendente de você e vai esmagar a cabeça de Satanás. Houve um julgamento e uma profecia poderosa, a vinda do Cordeiro, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Isso não é uma história, isso é a sua vida, é a minha vida. Você tem que valorizar a palavra de Deus para a sua vida. Então olha só, mas olha aquele que conhece a Deus, que é filho de Deus, que ama o Senhor, Salmo 18, versículo 6. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro. Quem? Ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Ele ouviu o meu clamor. Só gritos vazios eu não vou ouvir. Mas aqui não era um grito vazio. O meu filho clamou por mim. Chegou, penetrou o meu grito no ouvido do meu Pai Celestial. E ele veio. Olha só, vamos pegar um exemplo aqui de duas pessoas. Pega Gênesis 4, comecinho da Bíblia. Caim e Abel, dois gritos diferentes. Gênesis 4, versículo 1. Dois irmãos que ouviram a mesma coisa, a mesma instrução que Deus deu para Abel no Jardim do Éden, ele passou para os filhos. O sacrifício, mostrando que o sacrifício feito com animais, o derramar de sangue, profetizava que um dia Jesus viria, o Cordeiro verdadeiro. Dois filhos ouvindo a mesma instrução. Um seguiu a instrução, o outro não seguiu. Um fez exatamente, obedeceu a instrução do pai. Fez exatamente como deveria ser feito. O outro não fez. E ficou com muita raiva, porque Deus não quis aceitar. Olha só. Então percebe a rebeldia no coração? Gritos vazios, Deus não vai ouvir. Ele não pode ouvir. Gênesis 4, 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Significa que ela tinha reverência ao Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Por quê? Porque ele não fez como Deus disse para fazer. Deus se agrada de obediência. Fé, quando você coloca a sua fé em prática, você está obedecendo a instrução, porque fé é aquela convicção que você tem daquilo que Deus diz é a verdade para a sua vida. Não importa o que você está enfrentando, você tem fé nesta palavra. A fé tem que ser firmada em algo, na palavra, em Cristo, no que foi feito. A fé real e verdadeira é firmada aqui, nesta palavra. Com um coração humilde para obedecer. Então, olha só. Então, Deus se agradou de Abel e não se agradou de Caim. Porque ele não fez conforme o Senhor dissera. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Ele ficou com raiva porque Deus não quis fazer do jeito dele. E, no fundo, nós também ficamos. Por que Deus não pode me dar isso? Eu quero, por que Ele não pode me dar? Então, eu não quero mais saber de Deus. Porque Deus não faz do jeito que eu acho. Não vou mais ler a Bíblia, não vou mais na igreja, não quero saber, porque Deus não faz do jeito que eu acho. Eu sei o que eu quero, e Deus tem que fazer do jeito que eu acho. Isso é a nossa carne falando. As nossas emoções quebradas. Um coração rebelde. Nós temos que ter um coração simples para com o nosso Pai Celestial. Porque Deus sabe exatamente o que você precisa. Ele te ama. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Por que você está desse jeito? Se você me obedecer, dá tudo certo. Mas se você continuar desse jeito, andando nesse caminho de desobediência, o final é morte, Caim, não vai dar certo. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus não te engana nem me engana. Ele fala, Rita, o diabo está ao derredor, buscando tragar, devorar. Você fique firme na palavra, Rita. Confie em mim. Agarre essa verdade. O diabo tem medo que você escolha o bom caminho. O diabo tem medo que você escolha obedecer a Deus. Ele tem medo. Deus não é contra você nem contra mim. Deus quer o melhor para você e para mim. Nós precisamos confiar nele. 1 Samuel capítulo 15 conta a história de um homem também. Saul. 1 Samuel 15. A partir do versículo 18, percebe homens que seguiram um caminho de desobediência? Não vai funcionar se você não obedecer a Deus, não olhar e não ser humilde de coração. Não é que Deus não quer te abençoar, ele não pode, porque ele não pode mentir, ele é imutável. Mas se você ceder nessa manhã, ceder diante da palavra dele, você vai colher frutos da obediência. Porque sem obediência, não iremos colher frutos bons. Um coração rebelde, um coração que não anda de acordo com a verdade. Quero que nessa manhã você entenda algo. Deus não é contra você, nem contra mim. Ele te ama. E porque ele quer que você tenha sucesso em toda a sua caminhada, você precisa atentar para a voz dele. E valorizar o que ele valoriza. Deus valoriza pessoas. Você precisa confrontar você mesmo com a palavra. Deus não quer obras. A obra ele já foi feita, que é Cristo. Jesus já fez a obra. Deus não quer o seu trabalho. Ele quer a sua obediência de você confiar no trabalho de Cristo. Porque você corre atrás daquilo que não tem nenhum valor. Quantas pessoas perdem a família porque só correm atrás do trabalho e de dinheiro? e se perde no meio do caminho. Porque o mais importante é ter dinheiro, é ter sucesso. O mais importante é as pessoas olharem e verem que você tem uma casa linda, um carro lindo, uma roupa bonita. É vazio. Nós temos que ter valores. Se eu digo, eu sou de Deus, eu amo a Deus, eu tenho que me comportar segundo aquilo que o meu Pai Celestial tem para mim. Como que eu posso amar a Deus e odiar as pessoas? Como que eu posso amar a Deus e empurrar as pessoas e machucar pessoas e falar dolosamente contra as pessoas, tentando machucá-las? Como que eu posso fazer isso e dizer que eu amo a Deus? Se eu busco a destruição do meu irmão, se eu quero matá-lo, se eu quero que ele morra. Esse pensamento não é de filho de Deus. Querer matar pessoas, querer destruir pessoas, querer que pessoas morram. Esse pensamento é maligno, vem da nossa carnalidade. Eu tenho que submeter o meu pensamento à justiça da palavra. Quantos cristãos, filhos de Deus, você vê falando, tomara que morra. Tomara que dê tudo errado. Isso, essa fala não é para você. Você tem que aprender a ministrar para você mesmo a verdade. Quem você é? Você é filho, você é filha do Deus Altíssimo. E nós não matamos pessoas, não destruímos pessoas. Nós salvamos pessoas, nós abençoamos pessoas. Nós ajudamos as pessoas. De que jeito? Cuidando do nosso próprio coração. Salomão disse, cuida do teu coração. Guarda bem teu coração. Porque é do coração que procede a saída da vida. O que você valoriza mais hoje? Tem que haver um valor dentro de você. Será que você pensa na salvação dos teus entes queridos? O que você faz para eles serem salvos? Você é uma carta lida para eles? Ou você vai fazer como o rei Saul, que não quis se expor com o povo? Lembra de uma coisa, as pessoas, elas vão resistir à verdade que está em você, não é você. O diabo vem resistir à verdade que está em mim. Quando as pessoas se levantam contra você, é uma verdade que está em você que ela quer, que o diabo quer abafar e destruir. E ontem a Marília falou na conversa que eu tive com ela algo muito interessante. Ela falou para mim assim, Rita, as pessoas têm inveja do amor que nós temos por Cristo. E elas não querem, elas não têm esse amor. Elas ficam com inveja do amor que elas veem que temos por Cristo e querem destruir isso. Mas elas não querem amar a Jesus, elas não amam a Jesus. Mas elas querem isso, mas não querem compromisso. É a mesma coisa, é muito simples. Eu quero fazer sexo, tem um preço. Case. Ah, mas eu não quero casar. Então não faça sexo, mas eu quero fazer. Não, Deus tem que abençoar. Aí fica aquela guerra. Eu quero. Ah, mas eu não quero compromisso. Ah, mas eu quero. Ah, então casa. Ah, não, casar eu não quero. Responsabilidade, casamento. Ah, casamento não é isso. Casamento, ó, casamento. Ah, duas pessoas moram juntas, é casamento. Onde está escrito isso? Qualquer cultura do mundo. Uma tribo indígena. Uma jovenzinha, ela vai se casar, tem um ritual. Para sair, deixar o pai e a mãe, sair daquela condição de morar no mesmo lugar. Então a tribo faz um ritual para mostrar para a tribo que aquela é uma mulher casada. Em qualquer lugar do mundo, eu tenho documentos que mostram que eu sou uma mulher solteira. E agora tem o modismo, né? Você não precisa levar o nome do marido. Vai ficar tudo igual. Mas é uma honra você carregar o nome do seu marido. É uma honra saber que eu sou. Vamos imaginar que eu casasse e fosse, meu sobrenome fosse Andrade. É uma honra para mim ser família Andrade. Comecei uma família junto com alguém, Andrade. Os meus filhos serão Andrade. É honra. É mostrar. Eu sou uma mulher casada. Eu não sou mulher solteira, eu sou casada, eu sou honrada. O meu marido deu o nome dele para mim. Como Cristo, como Deus deu o nome para nós. Somos filhos de Deus. É uma honra ser filho de Deus. Deus não vai aprovar aquilo que eu acho, que eu penso. É imutável. Tem um nome, a Bíblia diz, sexo entre os solteiros. É fornicação. tem um nome. Deus não vai mudar porque eu acho, porque eu sou muito boa e meu marido é muito... E o jovem com quem eu moro é maravilhoso. Então, você é livre para fazer do jeito que você acha. E Deus te ama. As pessoas que estão no inferno agora, Deus as ama. O problema não é esse, o problema são elas que não amaram a verdade. Amaram a sua própria justiça. Aí está o problema. Não é no amor de Deus. O amor de Deus é imutável. Ele vai amar a todos. A pior pessoa do mundo é tão amada por Deus quanto eu sou amada. Deus ama a todos. Nós temos que entender isso para andarmos no caminho da verdade. Olha só, 1 Samuel 15. Enviou-te o Senhor, Samuel, profeta, falando com o rei Saul. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Deus falou para ele assim: Saul, vá e destrua tudo. Não pegue nada, nem o despojo, nada. Mas ele pegou. Ele não obedeceu. Ele foi, como Deus mandou ele ir, só que ele não fez, não seguiu a instrução. Então disse Saul a Samuel, aí vem a justificativa. Pelo contrário, ele começou a argumentar. Quando eu faço coisas erradas, não adianta eu justificar para Deus por que eu fiz errado. Verdadeiro arrependimento, fiz errado, Senhor, fiz errado. Segui os meus desejos, fiz errado. Não vou justificar. Tudo bem, Deus, eu fiz, mas olha, eu fiz porque... Olha, eu fiz por causa disso, disso e disso. Tudo bem, eu fiz, mas... Aí está o problema, esse mas. Eu estou justificando por que eu fiz errado. Você fez errado. Ponto. Se arrependa. Mude o seu comportamento. Senhor, me perdoa, eu fiz errado. Realmente eu fiz errado. Não justifique o seu erro. É grito vazio. Justificativa vazia, não vai convencer a Deus, não vai mudar. Porque Deus conhece a natureza carnal do homem, a natureza adâmica. Ele começou a justificar. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gigal. Ele justificou: olha, mas o povo era tão bom, aquele gado tão bonito, era desperdício matá-los. Mas nós trouxemos para oferecer ao Senhor. Olha só, eu quero que vocês enxerguem a verdade através dessas falas. Isso aconteceu, foi real. E Deus fala para mim a mesma coisa: Rita, quer ver? Olha só, pega, eu vou voltar para Samuel. Pega Deuteronômio 18, 10. Está escrito aqui. Ele falou para você e para mim, é isso que está escrito aqui. Que eu vou ler agora. Mas por que é que nós ainda continuamos fazendo? Porque ainda achamos que isso é certo. Ah, eu não faço, mas, como as pessoas dizem, todos os caminhos levam a Deus. Deus é um só, não importa da maneira que ele seja cultuado, ele é um só. Sim, Deus é um só, o Deus criador, o verdadeiro. O resto são deuses pequenos que Satanás levantou para nos confundir. Não veio do coração de Deus. Se Deus diz para mim: não faça assim, Rita, eu não faço. Porque ele sabe que isso é ruim para mim. Então por que que eu vou? Por que que eu aceito isso como verdadeiro? Olha só, Deuteronômio 18, 10. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante. Necromante consulta mortos, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Quem faz isso é abominação, é abominável a Deus. Por que que você acha que é certo? Tem uma coisa errada com o seu coração. Deus diz: não faça. Para mim é abominação, é abominável. Então, Os teus amigos que fazem isso, ore por eles. Não fique pensando de maneira romântica, ah, mas ele é tão bom, Deus conhece o coração dele, ele é muito bom, ele faz essas coisas, coitado, ele é bom, Deus vai saber que é bom, ele vai para o céu. Não, não vai para o céu. Não vai para o céu. Aquilo que é abominação não entra no céu. Só entra quem é santo, lavado no sangue do Cordeiro. Quem faz essas práticas está fora. E se você conhece a verdade e pratica, pior ainda. Porque aquele que faz está morto, não conhece a verdade. Por isso oramos por eles. Mas você, que conhece a verdade e acha que é certo, e vai nesses lugares, tem uma coisa errada com você. É como Caim. Deus fala, tem que derramar sangue. Sem derramamento de sangue não tem remissão de pecado. Fala, não, imagina. Eu estou pegando o melhor que eu tenho. Deus tem que aceitar, é o meu melhor. Deus não muda de ideia. Então tem coisas que nós temos que entender. Pé, volta para 1 Samuel 15. Entender com muita clareza. Não consulte mortos, porque os mortos não voltam. Como que você sabe que os mortos não podem voltar? Porque está escrito na Bíblia. Lucas 16, ele conta a história de dois homens que morreu no mesmo dia. Lázaro e o homem rico. E o homem rico estava no inferno. Ele sabia que ele não podia voltar. Por isso, quando ele viu, havia um abismo separando esses lugares. Não existe mais esse lugar, porque hoje Jesus passou por lá e todos foram para o paraíso. Mas olha só, ele enxergava Lázaro, ele conhecia Lázaro. Então, do outro lado, você vai conhecer pessoas. Vai saber, olha, eu conheço aquela. Eu sei quem ela é. E ele pensou, eu não posso voltar. Mas quem sabe Lázaro pode voltar. Aí ele descobriu que Lázaro também não podia voltar. Ninguém pode voltar. Os mortos não podem voltar. Nós temos que entender a palavra. Se o morto não pode voltar, quem está me enganando? Quem é o maior interessado que eu cometa a abominação a Deus? Quem é o maior interessado para que eu faça as coisas abomináveis a Deus? Para que eu ande em caminho de desobediência? Quem é o maior interessado? Satanás é o maior interessado. Então por que que eu vou fazer oração para os mortos? Se não adianta orar, se não passa, quem está no inferno não vai para o lugar que é céu. Se não vai, por que que eu vou orar pelos mortos? Por quê? Rebeldia não muda de lugar. Se não muda de lugar, por que que eu vou falar com alguém que não pode me ouvir? Rebeldia não quer se submeter à verdade. Quer continuar fazendo do jeito que acha e quer que Deus continue abençoando. Nós temos que entender a palavra. A palavra é algo sério, não é brincadeira. Olha só, versículo 22. Porém Samuel disse... 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria. Caim tinha um coração obstinado, ele queria fazer do jeito dele. Tem pessoa que é obstinada, ela quer porque quer e não desiste. Assim é o coração de Satanás. Obstinado, ele quer porque quer o lugar de Deus. Não vai conseguir, ele é obstinado. Ele perdeu, foi banido do céu. Mas ele é obstinado. Ele não para, ele é louco. E tem pessoas que têm a mente obstinada. Rita, eu não quero ser obstinado. O que eu faço? Se arrependa e aceite a palavra como verdade na sua vida. Aceite essa palavra como verdadeira na sua vida. Ande nessa palavra e a sua vida vai mudar. Porque Deus não pode abençoar aquilo que não pode ser abençoado. Não pode, porque Ele não mente. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. E a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Ídolos do lar. Na minha casa tinha um ídolo do lar. Tinha vários ídolos do lar. Todo dia de manhã minha mãe fazia café. O primeiro café era para ele. Ídolos do lar. Tirava o cafezinho e colocava para o santo. Ídolo do lar. Mas quem te ensinou isso? Onde está escrito na Bíblia? Percebe? Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Éramos mortos, não éramos nascidos de novo. Mas hoje eu sou nascida de novo. Na minha casa não tem mais ídolos do lar, não tem mais. Na minha casa reina o Senhor Jesus. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Oh, aleluia. Pega Hebreus comigo. Hebreus 11, 8. Olha o coração de Abraão, como é diferente. Porque em Hebreus 11 fala da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus. Tenha fé na palavra dEle. Ah, mas eu quero, não, tudo bem, mas eu quero fazer alguma coisa para Deus. Quero fazer um sacrifício. Obedecer é melhor do que sacrificar. Nós temos que obedecer a palavra, porque essa palavra te leva para a vitória em qualquer área da sua vida. É impossível dar errado. É você pegar essa palavra, crer nessa palavra, avançar nessa palavra. Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu, sem saber aonde ia. Quando ele foi chamado, ele obedeceu. Por fé, ele obedeceu. Ele nem sabia, ele enxergava. O que é fé? Fé, eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Porque eu confio nessa palavra. Ela é a luz, ela me guia. A minha vida eu vou trilhar nessa palavra. E as coisas vão acontecer. Saul quis agradar o povo e deu errado. Ah, eu quero agradar meu filho, eu quero agradar minha mulher, quero agradar meu marido. Agrade a Deus e vai dar certo. Oh, aleluia. Pega Atos 17 comigo. Gritos vazios, Deus não pode ouvir. A partir do versículo 24. Atos 17, a partir do versículo 24. Aqui está uma verdade eterna. Então pare e pensa. Tudo que você faz neste mundo vai ficar aqui. Você vai levar com você aquilo que é real, que é eterno. Então gaste o seu tempo na edificação. Você precisa edificar a sua vida. Crescer, amadurecer em Deus. Porque sem edificação você é presa fácil para as emoções. As emoções te dominam. Eu falava, acho que com a Esther agora de manhã, se pegar uma pessoa irada. No dia a dia ela tem um rostinho tão tranquilo, parece um santo. Todo educado, fala baixinho. Mas de repente, aquele homem que fala tão baixinho, tão educadamente, tem momentos que ele fica irado. Ele faz coisas absurdas na ira. E por causa da ira, ele perde emprego. Por causa da ira, ele está já no quarto casamento. Por causa da ira, ele não tem amigos. Por causa da ira, ele pode ser preso. Ficar muitos anos na cadeia. Porque é um homem irado. A ira que está na carne, ele o domina. E o joga no chão e submete aquele homem aos desejos da carne. E se ele não vencer a ira pelo poder da palavra, essa ira que domina a vida dele irá destruí-lo. É por isso que precisamos do batismo com o Espírito Santo. Para submeter a nossa carne ao poder da palavra. E como que eu vou vencer a ira? Jejuando, confessando quem eu sou e orando no Espírito Santo. Hora após hora, o máximo que eu conseguir. Porque eu preciso vencer a ira. Porque ela está me destruindo. Está acabando com a minha vida. E não adianta orar, porque não dá para expulsar a ira, porque é carne. É você que tem que vencê-la. Como ciúmes, como prostituição, como lascívia. Toda operação da carne, eu tenho que vencê-la. De que jeito? Orando no Espírito, confessando a palavra. Tem gente que é preguiçoso demais. Porque é tão preguiçoso, mas não parece que é preguiçoso. Mas ele é preguiçoso. Ele fica o dia todo rodando, pensando, imaginando que ele fez alguma coisa, quando ele não fez nada. Ele é preguiçoso. Não consegue fazer nada porque é preguiçoso. E porque é preguiçoso, ele perde emprego. Porque é preguiçoso, ele nunca tem nada. Ele é preguiçoso. E tem que vencer a preguiça que está onde? Na carne. E como que ele vence? Jejuando. Orando. Orando no Espírito. Para que o homem interior dele sobrepuja a carnalidade dele. E assim é qualquer sentimento carnal. É simples assim, o evangelho não é complicado. O evangelho é você enfrentar você mesmo. Tem pessoa que é medroso, mas não fala. Então ele nunca dá o passo, porque ele é medroso. Então, ele sempre dá um monte de desculpas. Não posso, minha mãe não deixa. Porque é medroso. Ah, meu pai não gosta. Ah, eu estou fazendo isso por amor à minha mãe. Mentira! Por causa da carnalidade dele. Mas ele fantasia, dá um monte de desculpas. Enfrente a sua carne. Nessa manhã, Deus quer que eu enfrente a minha carne. Ele quer que você enfrente a sua carne. E submeta a sua carne àquilo que ela tem que obedecer. A palavra de Deus. E você vai vencer. Qualquer obstáculo você vai vencer. Porque você vai se fortalecer no seu homem interior. Mas depende de você. Eu não posso orar por você. Você ora por você. Eu oro por mim. Atos 17:24. Quando eu digo orar por mim, eu que tenho que vencer a minha carnalidade. Não dá para você vencer por mim. A carne é sua. Essa é a cruz que eu carrego, a minha carne. E eu tenho que levá-la à morte, morte de cruz. A sua cruz não é tua, teu trabalho, teu chefe, tua esposa, o mundo, o governo. A sua cruz, como a minha cruz, é a nossa carnalidade. Que tem que ser submetida à morte, aonde Jesus a colocou. Para o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, por que é que as pessoas querem ainda continuar construindo templos e mais templos e mais templos para Deus? Está escrito, não habito em templos feitos por mãos de homens. Onde ele habita? Em você e em mim que nascemos de novo. Percebe como as pessoas não obedecem e querem que Deus abençoe? Eu quero que você entenda, a verdade é a verdade. Deixa a verdade destruir as mentiras dentro de você. Então não fique, sabe, iludido. Vou construir um templo maravilhoso para Deus. Vou fazer sacrifício. Vou fazer a igreja sacrificar e trazer tudo que ela pode. E vamos construir um lindo templo maravilhoso para Deus. Diz, eu não habito aí. Eu não habito em templos feitos por mãos de homens. Não habito. Então por que que você quer, insiste em fazer isso? Me fala. Coração de Caim. Coração rebelde. Que não quer obedecer. Nem é servido por mãos humanas. Como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana. Para habitar sobre toda a face da terra. De um só, da árvore de Adão vieram todos os homens. De todas as cores de pele, de olhos, de cabelo. Todos vieram do mesmo lugar. De uma árvore chamada Adão. Então nós somos irmãos uns dos outros. Todos vieram. Não importa a cor da minha pele, nem do meu cabelo. Todos vieram do mesmo homem. Chamado, da mesma semente, chamado Adão. Está aqui. Então por que que eu vou perder tempo tentando provar que isso não é real? Gastar minha vida inteirinha para provar que isso não é verdadeiro. Rebeldia. A ciência não tem nada a ver com a palavra, com fé. Nada. Nós temos que fazer uma escolha. O que que você escolhe? Crer na palavra ou crer na ciência? O que que você escolhe? Para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus e, porventura, tateando, possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata, à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Não pense que é. Que Deus é um ídolo, feito por mãos humanas, porque não é. Ora, não levou Deus em conta, ele não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Arrependimento é o caminho da vitória. Arrependimento. Porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Esse varão é Cristo. Percebe? Conhecereis a verdade vos libertará. Atos 26, 19. Paulo estava pregando, falando para o rei Agripa diante dele. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Paulo não foi desobediente, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a quem? A Deus. Deixassem as suas práticas antigas e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Então, quem se arrepende tem um comportamento diferente. Ele mostra pelo seu comportamento que ele se arrependeu das práticas antigas. Então, não adianta eu só falar. Eu tenho que demonstrar pela minha vida que eu estou arrependida, que eu não faço mais como eu fazia antigamente, que eu não ando mais naqueles caminhos, eu me arrependi. Enquanto eu estou lutando contra essa minha fraqueza, eu mostro para Deus, quando eu estou orando e jejuando e orando em línguas, estou mostrando, Deus, estou sinalizando, eu quero sair dessa fraqueza, eu não me entreguei a ela. Não é só falar, Deus, ó, o senhor sabe, eu não quero mais. Se o senhor acha, o senhor faz alguma coisa. Tem pessoa que é assim, Deus, o senhor quer que eu perdoe? Então tá bom, então o senhor faça alguma coisa, eu também. O senhor quer que eu perdoe a Ana? Então tá, então faz alguma coisa. Ele falou que aquilo que eu tenho que fazer. Eu tenho que me comportar segundo aquilo que eu creio. É o Pai Nosso. Eu vou orar pela Ana. Lá na minha casa, Pai, eu estou abençoando a Ana. Pai, eu oro por ela. Que a Ana seja abençoada. Eu perdoei a Ana. A Ana não é minha inimiga. A minha luta é no mundo espiritual. Pai, eu posso. Eu escolho perdoar a Ana. Eu escolho perdoar a Ana. O Senhor sabe, Pai, o momento eu vou ficar de frente a frente com ela, Pai. Eu escolhi perdoá-la. Aí, estou de frente com a Ana. Não vou fugir da Ana. Oi, Ana, tudo bem? Um dia, Ana. Eu vou enfrentar. Eu perdoei, eu fiz uma escolha. Perdão é escolha de obediência. Eu tenho uma prática. Eu faço algo. Então, isso é importante entendermos. Lucas 6. Glória a Jesus, aleluia. Nosso Deus é bom, Ele é fiel, Ele é justo. Lucas 6, 46. Por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Você diz, eu sou teu Senhor. Você me chama de Senhor, mas você não me obedece. Você está enganando a quem? A mim que não é. Você está se enganando a si mesmo. É a si mesmo que você está se enganando. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Pega a segunda Pedro comigo. Glória a Jesus. A humildade precede a honra, a Bíblia diz. Aquele que é humilde é honrado. A humildade precede a honra. Humilde em obedecer, em amar ao Senhor, honrar ao Senhor no seu coração. Não adianta eu só falar, é o meu coração. Você ama o Senhor. Você entendeu que você é salvo, que custou o preço de Cristo. Que a única coisa que importa para Deus são pessoas, que a vida passa rápido, tudo fica para trás, que estamos envelhecendo, a eternidade está diante de nós, já vive em nós, mas um dia eu vou atravessar o limite do tempo e da eternidade, eu vou atravessar, é impossível não atravessar, eu estarei sozinha diante de Deus. Ele vai me perguntar, o que você fez com a verdade que eu te revelei, Rita? Você escondeu? Você enterrou a verdade que eu te revelei? Você praticou essa verdade? O que você fez com ela, Rita? Do outro lado não tem casamento, não tem filhos, não tem marido, não tem esposa, não tem amigos. Somos irmãos, é você e Deus. Então a escolha é hoje. Se você ouvir hoje a voz do Espírito de Deus, não endureçais o vosso coração. Agarre a palavra. Pratique a palavra com você, todos os dias, dê tempo para Deus, é a melhor coisa, a melhor escolha que você pode fazer, todos os dias, adore a Deus, leia a palavra, ore no Espírito Santo, porque trabalho fica para trás, Eu lembro até hoje, meu pai foi enterrado às 5 horas da tarde. E exatamente às 5 horas da tarde, ele tinha agendado dentista para ele. Ele foi no dentista? Não, não foi. Não foi. Mas ele programou. Mas ele não foi. Eu quero que você entenda. Todos os teus planos se tornam nada. Você não pode falar, não vou. Eu quero que você entenda que a sua vida, a verdadeira vida está em Cristo. Cave profunda vala. Cave profunda vala. De que jeito? Lendo a palavra. Louvando, jejuando, adorando, orando no Espírito. Ore em línguas. Batismo no Espírito Santo é para você que nasceu de novo. Você pode falar novas línguas, você pode. E não existe teólogo do mundo que possa dizer que não é real. Não ouça teólogos, ouça a palavra. Não ouça os entendidos desse século, ouça o sábio, o mestre, que é o Espírito Santo. 2 Pedro 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Se você continuar lendo o texto, Jesus voltará. Breve voltará. Ele vai voltar. E nós temos que estar preparados para a volta de Cristo. Temos que estar preparados para vencer todos os levantes de Satanás. Temos que crescer, amadurecer. Nos firmarmos nessa verdade, escolhermos pela verdade. E a sua vida será diferente, a minha também. E levaremos outros conosco para a eternidade. Vamos morar no céu. Lá é a nossa morada, vamos morar no céu. Amém?